Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Eu queria muito compartilhar com os irmãos um texto. Nós vamos fazer uma leitura alternando alguns versículos, para que possamos entender o propósito do que Deus quer falar nessa noite. Tenho certeza que Deus, ele sempre fala ao nosso coração, né? Nós não viemos aqui para ver se de repente acontece. Nós viemos aqui com certeza que Deus está nesse lugar, ele nos abençoa, ele tem uma palavra para mim e para você. Segundo livro de Reis, capítulo 2. E conforme eu for alternando, eu vou falando para os irmãos, amém? Segundo livro de Reis, capítulo 2. O verso 2 que diz assim: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foi para Betel. Vamos pular para o verso 4. E Elias disse a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém Eliseu respondeu: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. O verso 6. Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Verso 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Verso 10. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Feche os olhos mais uma vez. Pai bendito, essa é a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Tua palavra, Deus, que muda a nossa vida, muda o nosso ser, nos dá a direção. E nós cremos no seu poder, Deus. Nós cremos que quando nós entramos por essa porta, a sua palavra sempre vem de encontro ao nosso coração. Foi assim pela manhã, ó Deus, nós recebemos uma palavra de alinhamento. Foi assim na ceia, ó Deus, nós recebemos, ó Deus, uma direção como sacerdotes, como, ó Deus, aqueles que devem orar pelo seu lar, orar pela sua família. E agora nós nos pedimos, Senhor, continue no nosso meio, continue falando no nosso coração. Eu me coloco bem atrás da cruz, ó Deus, porque eu sou tão falho. Ó Deus, eu não tenho nada de mim mesmo. E todas as vezes eu peço que o Senhor cresça e que eu diminua. Porque sempre toda honra e toda glória será dada ao Senhor, Deus. Nós cremos nisso. Nós estamos aqui para o teu louvor. Nós estamos aqui para a tua glória. É para isso que existimos, ó Deus. Para louvar ao Senhor, nosso Deus, nosso Criador. Então, muito obrigado. Ser conosco. Joga por terra tudo que não provém do Senhor, toda preocupação, ó Deus, toda percepção de fora para dentro, caia por terra em nome de Jesus, toda influência maligna caia por terra, somente o teu Espírito Santo fala no nosso coração, ó Deus, o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu sempre tive um problema muito sério com paixão. Quem já foi apaixonado aqui? Levanta a mão assim, já foi apaixonado. Poucas pessoas, amém? Rapaz, ninguém se... Calma aí, liga a luz pra mim, por favor, que essa eu quero ver. Quem aqui já foi apaixonado, levanta a mão rapidinho. Tem os irmãos aí que precisam se apaixonar, né, irmãos? Pode ligar. Mas uma boa parte das pessoas já foram apaixonadas. É claro que quando eu falei apaixonado, você pensou em alguém, né? Talvez tá alguém do teu lado aí, você... Não, não vou falar não, porque... Não! Às vezes você se apaixonou por alguma coisa e paixão é muito bom. Paixão é uma coisa gostosa demais, né, irmãos? Você, quando se apaixona, você fica desenfreado. Você fica doido. Você gasta o que não tem. Tu quando fica... O que foi, gente? Essa camisa do gasto é caro, não foi caro? Tô falando de gastar, né? Camisa. Eu tô falando, gente do céu, né? Tô falando de gastar. Você fica desenfreado. Você não mede consequências, né, pastor? Eu tenho muito problema com paixão por causa disso. Já fiz muitas coisas por causa de paixão. Eu trabalhei, fica tranquilo, amor. Paixão que eu digo é trabalho, as coisas, né? Apaixonado por estudar. Sempre fui um cara muito apaixonado. E claro, por você, meu amor. Tá sorrindo ou tá ligado feio? Calma aí. Vou decifrar aqui, irmãos. Vou decifrar aqui, né? Os dois caras feios sorrindo, né? Mas a paixão é uma coisa ruim também. Porque a paixão, ela é cega. Eu aprendi na vida, hoje com 40 e poucos anos, né? 46 anos de idade, eu aprendi que a paixão, ela é um ponto de partida, mas não a chegada. A paixão, ela precisa amadurecer. A paixão, ela precisa ser calçada pelo amor, porque o amor é totalmente diferente. Você, quando é apaixonado, você fica descuidado. Mas você, quando ama, o amor faz cuidar. Você que tem uma profissão que você ama a sua profissão, você cuida da sua profissão. Você melhora cada dia mais na sua profissão. Você quer ser cada dia melhor naquilo que você faz. Mas você, quando é apaixonado, você desiste. Quantas pessoas não fizeram faculdade e botaram o diploma dentro de uma gaveta, porque descobriram logo depois que foi só uma paixão que passou. E essa coisa desenfreada da paixão por aquilo que pensou que fosse o amor, aquilo que aquecia, que ardia no coração, o tempo fez, trouxe descuidos. Não era bem isso que eu queria. Eu não quero falar de relacionamento, amém, irmãos? Não quero falar sobre isso não, porque os jovens vão entender essa diferença nas pancadas. Nas pancadas. De loucuras que precisam ser feitas com amor. De paixões que precisam amadurecer. Mas a verdade é que hoje nós vemos muitas pessoas frustradas por causa de paixões. É apaixonada por cantar, é apaixonada por tocar, é apaixonada por fazer parte de uma igreja. E você vê as pessoas esfriando porque não consegue, na caminhada, fazer com que aquilo se transforme em amor. Mas é um ponto de partida. Eu não vejo totalmente a paixão como uma coisa ruim. Mas eu quero motivar você a trazer essa paixão para uma maturação que vai te dar maturidade. A maturação sem a maturidade é como se fosse, né, aquele lutador enorme que só vive apanhando. A maturação é o crescimento, a maturidade é a consciência dessa maturação. E precisamos disso. A nossa paixão, ela precisa virar amor. Por isso eu digo hoje, caminhe, mas valorize a caminhada. Ande, mas valorize cada passo que você der. Eu li três versículos iniciais que parecia que é a mesma coisa. Parecia que só muda o local. São palavras de Elias a Eliseu. E hoje especificamente quero falar de Eliseu para vocês, porque Eliseu, ele foi um cara que ele teve muitas experiências, mas a sua experiência não foi do dia para a noite. Eliseu não teve um dia que ele recebeu uma capa e virou profeta, pronto e acabou. As coisas não aconteceram e não acontecem assim. Esse é o nosso problema, nós somos apaixonados demais e nos despreocupamos em amar a nossa caminhada. Eliseu, ele tem a sua experiência com um homem muito especial. Aquele que discipula Eliseu chama-se Elias. Um homem que teve muitas experiências. Experiência com azeite, experiência, sabe, com um menino revivendo. E uma experiência, para mim, para você talvez não. Ah, pastor, a melhor foi aquela lá que ele falou fogo do céu. E para mim foi quando ele estava na caverna. Eu tenho aprendizado, e talvez esse foi o principal que fez com que Eliseu se apaixonasse e caminhasse, porque eu veria isso. Porque não é você olhar para a pessoa que te inspira nos melhores momentos. É você ver como ela se comporta nos piores momentos. Talvez eu seja um bom exemplo de pai quando eu estou bem. Quando me pede lá os 50 para poder sair e comer alguma coisa, eu tenho. Mas eu garanto para você que vai marcar muitas vezes quando me pedir os 50 e eu não tenho. A minha reação vai marcar muitas vezes os meus filhos, aqueles que me cercam. E teve um episódio muito legal de Elias, que ele estava ali chorando, depressivo, com medo, um monte de problemas. E Deus falou, e tem uma palavra que eu li que eu falei, caramba, como Deus é, a Bíblia é perfeita. Deus chega para Elias e fala o seguinte: Elias, o que você está fazendo aqui? O que muda, sabe? Muda muita coisa, porque é diferente de eu olhar para a portaria e falar, o que vocês estão fazendo aí? Eu olhar para o pessoal lá da mídia e falar, o que vocês estão fazendo aí? Deus chega na caverna, no momento difícil de Elias, e fala, o que você está fazendo aqui? Porque para falar o que você está fazendo aqui, é porque ele também estava ali. No momento de tristeza, de medo, é Deus falando, o que você está fazendo aqui? Porque nós estamos aqui, eu estou aqui com você. E aquilo revigora a vida de Elias. Uma coisa que eu tenho certeza é que na nossa caminhada, Deus sempre vai estar conosco, inclusive nos momentos mais difíceis. Ele fala para você, eu estou aqui. Ele não quer dizer que você está aqui e ele está lá, porque é diferente, como pastor, eu telefonar e falar, como você está aí? É diferente alguém me ligar, pastor, me ajuda aqui que eu estou com um problema psicológico, me dá um pouquinho, dá uma instrução como é que eu faço alguma coisa, ah, tá bom, faça assim. Eu estou falando daqui, mas Deus fala, eu estou aqui. Foi esse cara que fez com que Eliseu entendesse e fosse confirmado o seu chamado e por livre e espontânea vontade quis caminhar com Elias. O difícil é nós confirmarmos e saber que o tempo da chamada, até o tempo da confirmação da chamada, não foi do dia para a noite, irmãos. Estudos dizem que durou de 18 a um pouquinho mais de 20 anos para Eliseu pegar a capa que estava no chão e fazer o seu primeiro milagre. O tempo que ele caminhou com Elias foi um tempo longo. Mas foi o cara que valorizou a sua caminhada, em cada detalhe, ele valoriza como discípulo, como servo, como aprendiz, como aquele que naquele momento ainda não era um profeta, ele era um aprendiz. E hoje nós vivemos aquela crise das pessoas que querem tudo muito rápido. E tudo que é muito rápido, você sabe que as pessoas não valorizam isso. Entenda que o tempo do teu chamado, o teu tempo da confirmação do chamado, é um tempo que você precisa viver o aprendizado, a caminhada. Valorizar cada passo que você dá. Por três vezes ele fala, ó, fica aqui. Fica aqui porque eu vou no Jordão, eu vou em Betel. Ele fala, não, vive a minha alma que eu vou caminhar com você. Ele já tinha largado tudo. Tinha vendido os seus negócios. Tinha queimado lá aquilo que era o seu sustento. Tinha feito um churrasco e falado, eu vou viver a minha vida caminhando com Elias. É muito difícil você valorizar isso. Você caminhar, fazer algumas coisas com dinheiro no bolso, com recursos. Deixar alguma coisa aqui em segurança e caminhar, porque vai que dê errado, eu posso voltar para lá. Não, Eliseu não faz isso. Eliseu se desfaz daquilo que é o sustento dele. E eu aprendo com Eliseu que eu preciso valorizar isso. Porque a minha crise da semana foi essa, Senhor, por que as pessoas elas estão tão dispersas? Por que as pessoas quando chegam num nível, ao invés de crescer mais, elas acabam retrocedendo e aí parece que desanima? Deus falou comigo assim, vocês precisam valorizar a caminhada. Vocês precisam, sabe, fazer, você precisa, Luciano, fazer com que esse povo entenda que o valor dado é dado quando se tem um esforço, quando se é fácil, não adianta. E o valor é em cada detalhe. Eliseu não teve essa experiência do dia para a noite. Ele estava caminhando com quem ele viu um momento extraordinário. Eliseu caminha e valoriza a sua caminhada. Ele abre a mão, você vai ver isso lá em 1 Reis capítulo 19, 21. Voltou, pois, já preguei sobre isso aqui. Disse e segui, e tomou junta de bois, e os matou, os bois dele. Os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes. Aparelhagem de trabalho, lembra que eu falei sobre isso que eu preguei aqui, né? O que ele fez? Ele pegou e vendeu a aparelhagem dele, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou, seguiu a Elias, e o servia. Sabe, você fala, é muito bonito, uma vez eu vi uma crise, porque as pessoas, elas tinham um monte de ilusão sobre o que Eliseu pediu para Elias. A porção dobrada trouxe, sabe, crises a muitas pessoas. Ela trouxe uma crise pentecostal de conhecimento. Eu falo teológico mesmo, teve uma crise pentecostal teológica, porque criam que o Espírito, a porção dobrada é fazer as coisas de maneira dobrada. Não. Nós temos aí a capacitação, mas algo muito legal, quando ele pede para Elias a porção dobrada, isso é dado a quem era primogênito. Isso é dado para quem é aquele que caminhava, aquele que era o primeiro. Aí você fala, pastor, mas calma aí. Teve outro servo de Elias, tu não leu não? Sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer que quando Elias vai passar pela sua maior crise, ele deixa o servo na entrada da cidade e vai embora. E o servo fica ali, não se ouve mais falar do servo. Só tem direito à primogenitura quem vai até o final. É a mesma coisa que ele fala, ele queria deixar também Eliseu. Eliseu, fica aqui, não vou ficar, porque só tem garantia de porção dobrada aquele servo que vai até o final. Eliseu não faz como outro servo, que eu nem sei o nome, que ficou lá na entrada da cidade, porque Eliseu me ensina que eu preciso caminhar, eu preciso ir até o final, eu preciso ser perseverante, eu preciso saber que vai chegar o tempo de eu pedir algo que vai ser um benefício, uma força a mais, mas enquanto isso não chega, eu preciso caminhar, cumprir o propósito, seguir adiante, parar de ser apaixonado e amar mais as coisas. Talvez o começo do ano seu foi completamente apaixonado pela relevante. Ah, eu vou chegar, eu vou fazer, eu vou ficar, eu vou mudar aquilo, mas a paixão acaba. Quando se apaixonou, você não viu parede preta, você não viu o pastor meio maluco, não viu os defeitos que você vê hoje, porque o amor te faz ver as coisas, a paixão te cega. Agora, permanecer, valorizar essa caminhada, meu irmão, é só para aqueles que entendem que o propósito de Eliseu é me ensinar que eu preciso caminhar, valorizar cada passo que eu dou. Achamos que foi fácil demais Eliseu pegar aqueles milagres, mas calma aí, de 18 a 20 e poucos anos, sem operar um milagre, sem fazer nada demais, só andando, servindo, e nós queremos as coisas rápido demais. A minha oração foi, Senhor, se o Senhor frear alguma coisa agora, eu estou tranquilo, eu só quero caminhar. Eu só quero, sabe, amar o ministério, porque alguns anos atrás, esse amor estava esfriando. Quando Deus me trouxe para relevante, o meu momento era o seguinte, vou parar de pastorear a igreja, entreguei a igreja, pedi a exoneração da outra igreja, falei, não quero mais pastorear. Eu perdi o amor. As pessoas só querem, sabe, oba-oba, é só paixão. Se faz um evento, está cheio, é na quarta-feira, não tem ninguém. Eu faço um café da manhã no domingo, vem todo mundo, no domingo à noite, está todo mundo cansado, porque acho que o café estava muito gordo. Isso na outra igreja, vem? Eu ficava pensando assim. Senhor, prepara as coisas com tanto carinho. A gente faz um louvor aqui na igreja, pela dificuldade do lugar, e as pessoas param e ficam na porta, querendo entrar, mas sabe, aquela luta, e a gente sentando o coro lá dentro. Muito ensaio. No ensaio de dança da igreja tinha uma bailarina, uma ginasta e uma professora de dança de jazz. Parecia um espetáculo. As meninas, você entendia a música pela dança. Eu falo, gente, aquela coisa acabando porque o meu amor, ele estava virando uma paixão. E a paixão estava me cegando, e eu esquecendo qual é o propósito de Deus. Que não é sobre as pessoas, é sobre mim, é sobre Ele. Aquilo que eu faço é sobre mim e sobre Ele. E eles me ensinam muito bem isso. Me dizendo e falando a você, você precisa caminhar assim, mas precisa valorizar cada passo que você dá. Elias, eu não vou ficar aqui. Eu larguei tudo para te servir, não importa se passou um ano, não importa se passou 10 anos, 15 anos, 18 anos, não importa se eu não fui consagrado, se o óleo não chegou, se não me reconhece como profeta, se eu não faço milagre, mas se eu fui chamado para servir a você, eu vou servir até chegar o tempo em que Deus vai falar, você agora é o profeta. Mas pagar esse preço é muito difícil, irmãos. Entro na igreja, me apaixono pela palavra, faço um seminário de 4 anos, quando faço o seminário e quero ser pastor no ano seguinte ou no mesmo ano. Entro na igreja, faço alguma coisa, quero reconhecimento. Eliseu não queria nada disso, ele queria caminhar, fazer. Não, eu não vou ficar aqui. Vai para o Jordão, vou para o Jordão com você. Vai para Betel, vou para Betel com você. Eu vou caminhar e vou valorizar essa caminhada com você, Elias. Não vou fazer como o outro fez. Entendo, já larguei tudo, já vendi, já fiz o churrasco, já me despedi, não tem mais volta. Esse ensinamento, caminhar e valorizar, é falar, não tem mais volta. Valorizamos quando reconhecemos isso, irmãos. Não é sobre aquilo que você vai receber, é sobre a glória. E você vai ver isso com Eliseu. Ele me ensina que eu preciso valorizar. Ele pede porção dobrada. Ele pede a porção da primogenitura. Porque ele falou assim: eu sou o servo que não te abandonei. Quem merece a unção da primogenitura é quem está com você em todos os momentos. Aqueles que deixam de ser servos não merecem mais nada. Ele valoriza. Ele é um discípulo, ele é um servo constante. Aí no versículo, no capítulo, no primeiro livro, no capítulo 19, diz assim: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, e se foi chegando a Berseba, junto a Judá. Pastor, cadê a referência do cara que ficou lá? Está aqui. 1 Reis, capítulo 19, verso 3. E deixou ali o seu servo. O servo foi e ficou. Calma aí, para ficar, tá bom, tá alcançado mesmo? Tu vai passar por um momento difícil que tu passe sozinho. Não, o servo está junto. Tu vai passar por um momento difícil? Ah, não, calma aí. O servo precisa estar junto, o discípulo precisa estar junto. A igreja precisa estar junto. O ministério, ele não pode ser isolado. A caminhada é nossa. Quando eu e você decidimos fazer churrasco, nos despedir, falar eu quero servir ao Senhor, é um caminho sem volta. Ou então foi só uma paixão. Uma visão desenfreada de algo que eu achei que ia, sabe, consumir meu coração e eu nunca mais ia largar. Mas na primeira cerveja, eu acho que aquilo é mais importante do que Deus. Na primeira amizade que me leva para longe, calma aí, é a sua paixão. O que eu amo mesmo é fazer isso aqui. E precisamos ser sinceros com Deus. Esse vai e volta não dá, irmãos. É muito difícil. Porque quando eu aceitei, falei, não, tudo bem, vamos lá, vamos para relevante. Eu falei, Senhor, eu quero amar o chamado que o Senhor me fez. E amar é não depender de ninguém para que eu cumpra esse chamado, é depender do Senhor. E Deus me trouxe, sabe, ó, você precisa lembrar da proposta que você fez. E você vai nesse domingo, Luciano, aprender com Eliseu. Não é para você, é para mim. Porque amar o que eu faço me dá uma visão ampla de cuidado. Talvez você não consegue caminhar porque você não consegue amar. Talvez o seu chamado, você acha que o seu chamado, e você acha que nunca vai chegar, é porque você não ama. Porque quem ama, paga um preço. Quem ama sabe que a caminhada é muito longa. O amor precisa amadurecer, os problemas precisam chegar, eu preciso aprender a lidar com esses problemas, eu preciso estar junto como Eliseu estava com Elias, e eu preciso valorizar o que eu faço. O valor que eu dou aos problemas, às dificuldades, porque a minha reação é o que vai causar a motivação das pessoas. É a minha reação que vai dar o testemunho de que eu sou apaixonado ou se eu amo aquilo que Deus colocou no meu coração. Sabe por que as pessoas não valorizam e conseguem? É porque conquistam muito fácil. Quem se importa o tempo da conquista, sabe o valor que ela tem. Quem passa pelas dificuldades para conquistar alguma coisa, sabe o valor que tem. Os irmãos acham que o ministério ou aquilo que Deus tem para você é uma coisa que vai ser fácil. Te digo que mesmo que se chegar, vai continuar sendo difícil. O testemunho de Eliseu é para que eu entenda que eu preciso valorizar a minha caminhada, independentemente dos problemas. Eu não posso abandonar como outro servo fez, e eu preciso, sabe, me posicionar como Eliseu. Calma aí, 3 vezes parece que é o mesmo versículo, lugares diferentes. 3 oportunidades de desistir. 3 oportunidades de deixar aquilo que ele achou que ia fazer de lado e voltar à sua vida. Reconquistar aquilo que ele vendeu, que ele deu. Nós temos essa oportunidade. Todos os dias, quando vem a luta, tu tem a oportunidade de desistir. Todos os dias, quando vêm as dificuldades, os problemas, a cabeça está quente, os alvos não são alcançados. É a oportunidade que nós temos de fazer como servo e não como Eliseu fez. Quer que eu fique aqui? Eu vou pagar. Porque se eu não amar, a sugestão vai virar uma obrigação. O que Eliseu faz as duas vezes é falar, fica aqui. O que ele faz com Eliseu as três vezes é, fica aqui, é uma sugestão. Se você não amar, essa sugestão vai virar uma obrigação. E ninguém consegue servir a Deus se não for de coração. A paixão esfria. Tem pessoas que se sentem obrigadas a vir no culto, obrigadas a participar de uma coisa, falta alguma coisa em nós. Falta valorizar a caminhada. Falta eu dizer, calma aí, eu abandonei para ficar e agora eu vou voltar por quê? Mesmo que seja mais anos e anos, a proposta inicial está sendo cumprida. Eu estou servindo. Eu estou servindo. E eu não posso aceitar as sugestões. Ó, fica aqui que eu vou. Não, vamos junto. Eu não posso aceitar a sugestão e pensar o seguinte, agora eu estou fraco, eu estou morno, eu estou frio. O pecado é difícil de eu vencer, eu sei que é difícil, mas o amor faz você superabundar, você entender o que é amor de Cristo na sua vida. Eu aprendo com Eliseu que eu preciso perseverar, caminhar. Eu não falo de obrigações eclesiásticas, eu não falo de obrigações dogmáticas da igreja, eu falo de vida com Deus. Eu falo de você, quando você tem o seu particular, tem o seu chamado, e quando você vive isso, vai contribuir aqui, sim. Mas primeiro é você. Primeiro é o meu individual. Eu preciso me resolver, de uma vez por toda, entender que eu vou ter sugestões que podem virar obrigações. Vou ter Elias. Muitas vezes Deus vai falar, tu quer parar, fica aqui então. São sugestões. O diabo vai trazer sugestões. A minha fraqueza, a minha carne me dá sugestões. E se eu não buscar o propósito de Deus, eu vou fazer disso minhas obrigações. E a minha obrigação como servo de Deus, como alguém que quer viver, intensificar esse amor, transformar a paixão em amor, é caminhar sem limites, com todos os problemas e dificuldades. Eu aprendo com Eliseu que eu preciso ser constante. Quando começa? Você fala, pastor, mas quando vai ser o início de tudo? No caso de Eliseu, foi quando o outro terminou. Ninguém passou por cima de ninguém. Ninguém precisou derrubar ninguém. Ninguém precisou se achar mais especial do que ninguém, porque Elias tinha sua função, Eliseu teve a sua, cumpriu muito bem como servo. E sabe por que ele foi excelente como profeta? Porque ele foi excelente como servo. Você não vai ser o excelente pregador se tu não for excelente servo. Tu não vai ser o excelente cantor, aquele que alegra o coração de Deus, se não for um excelente servo. Você não vai ser um excelente professor de escola bíblica, se não for um excelente servo. Eliseu foi primeiro um excelente servo. Suportou 18 a mais de 20 anos servindo. Quando um termina, o outro começa. E aí você vai ver com Eliseu, que ele toma a capa de Elisa, ele pega no chão e opera ali o seu primeiro milagre. E o primeiro milagre de Eliseu traz uma fala muito importante para mim e para você. Porque às vezes nós caímos porque o nosso foco na nossa caminhada está sempre em outras pessoas. Ele pega a capa no chão porque a capa não vai na mão dele. A capa ela cai no chão, ele pega, ele baixa, pega a capa no chão. E ele fala, onde está o Deus de Elias? Talvez ele faça assim, onde está Elias? Eu larguei tudo para andar com esse cara, ele era o meu guia. Ele era a minha referência. Ele sabia o que fazer. Mas ele fala, onde está o Deus de Elias? Porque ele reconhece que quem faz com excelência, a minha referência pode ir, mas a unção fica. A unção precisa ficar. E ele fala, onde está o Deus de Elias? Se ele falasse, onde está Elias? Onde está o Tisbita? Aquele que foi medroso, que foi covarde, que recebeu, lembra disso? Um bilhetinho de Jezabel e fugiu. Só que ele não quer saber do que Elias fez. Ele quer saber onde está o Deus de Elias. Aquele que caminha e valoriza a sua caminhada, não olha para ninguém. Seja bom demais ou ruim demais, a minha referência é o Deus que opera através do outro. Ele é perfeito, ele não falha, ele não erra, ele não traz confusão. Ele é o socorro bem presente. Ele fala: onde está o Deus de Elias? O cara me ensinando mais uma vez. Ó, eu vou permanecer e agora eu vou começar. E eu preciso começar certo. Começar certo é buscando Deus como minha referência. Assim como eu erro muitas vezes, eu posso errar amanhã. E se eu for a sua referência de estar de pé com Deus, você vai se frustrar. Que seja referência na igreja da unção que está sobre mim, sobre Deus que eu sirvo, amém? Isso basta. Eu não preciso ser referência como um homem, Luciano. Enquanto a unção estiver sobre mim, vai ter uma unção, vai ter um diferencial. Mas eu posso fazer como servo, tá bom aqui. Já são aí 15 anos pastoreando e não aconteceu, chega. Se ele tivesse aceitado na última vez a sugestão de Elias, ó, fica aqui porque eu vou pela terceira vez, já, calma aí, de novo. Ele não ouviria. Me pede o que você quer. Tem pessoas que estão pertinho de Deus daquela unção. Aquele momento que você vai cumprir o propósito, mas sabe, você vive parando, vive aceitando as sugestões, olha para a sua caminhada e quer valorizar o que você faz, mas não valoriza o que Deus faz através da sua caminhada. E quem faz isso não consegue valorizar a caminhada que tem com Deus. É sobre o que eu prego, é sobre o que eu canto, é sobre o que eu toco, é sobre o que eu falo, é sobre mim, essa é a minha caminhada. Não, é o que Deus faz no caminho que eu estou transitando na vontade dEle. É tudo por Ele. Eliseu reconhece isso. O melhor jeito de valorizar a sua caminhada não é reconhecer o homem, mas a unção que está sobre ele. Onde está o Deus de Elias? Ele não olhou para Elias. Valorizar a caminhada é dar sem receber, irmãos. Talvez venha logo a crise do começo. Ele faz um milagre, aí chega na casa de uma viúva, e aí tem aquele negócio: ah, eu vou ser honrado, o profeta vai ser honrado. Ele faz um milagre, ela pega a botija aí de azeite, pega emprestada com o vizinho, e ela reclamando: vou ter que dar o meu filho como escravo. Não, o milagre chegou aqui agora. Aí foi lá pegando a vasilha de azeite e foi enchendo, 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 enchendo. Acabou a vasilha, secou o azeite. Sabe o que Eliseu faz? Calma aí. Vende tudo, pega esse azeite. Olha o que o texto fala: pega esse azeite, vende tudo, paga a sua dívida e vive com seus filhos, com o resto que vai sobrar. É viver muito bem. Viver para o resto da vida, pelo que sobrou, é porque entrou um bom dinheiro, amém, irmãos? Pai, pensa. Não é hora de eu ser honrado? Caminhei tanto, fiz milagre, sabe, 20 anos, bota assim, 20 anos servindo a Elias. E agora eu chego aqui, a mulher nem fala nada de me abençoar. Porque aquele que valoriza a caminhada, ele consegue dar sem querer receber nada em troca. Ele não fica esperando, sabe, as palavras que vão animar o coração. Eu não fico esperando aqui: pastor, a mensagem foi muito boa, foi mais ou menos. Eu não fico porque eu não dependo disso. Nunca dependi, são mais de 15 anos pregando o evangelho, nunca precisei ficar assim, nunca precisei, porque não é por mim. Irmãos, língua presa, estou aqui com óculos com 2,5 graus, meio a menos, mal enxergo, agora piorou o negócio também, mas estou aqui, fui no médico ontem, o cara falou: como está enxergando? Eu falei: não estou enxergando, eu não consigo ler a Bíblia, eu pego o meu iPad, boto a Bíblia e aumento aqui, porque eu não estou enxergando nada. Até o André está meio deformado, mas é assim mesmo, né? Sei que não vai melhorar muito, não. Aí você vai achar que é por causa de mim? Vai achar que eu vou pegar coisa técnica do seminário de 15 anos atrás e vou trazer para cá, trazer um desenvolvimento para você, a introdução, desenvolver, trazer uma conclusão? Chega! Eu cansei disso. Se Deus não falar comigo, eu prefiro não pregar. Eu dependo dele, não dependo, sabe, de elogios. Tem gente que vive isso. Eliseu não dependia disso. Ó, tá aqui, ó, deu azeite, tá aqui. Paga a tua dívida, fica bem com seus filhos e vive com o resto. Não vai faltar mais, vive bem com o resto. Não precisa de nada em troca. Mas Deus, irmãos, Deus me ensina com Eliseu a coisa. Eu não vou nem ler mais o sermão, porque Deus me ensina coisas maravilhosas com Eliseu. Logo à frente ele encontra a mulher, o quê? Sunamita. Aquele que estava passando lá, olha o que a mulher fala para o marido. Irmãos, o marido velho. Ela fala assim, ó, o santo homem de Deus. Eu sei que esse cara aí é um santo homem de Deus. Para a mulher falar isso, pastor Emerson, é porque a mulher, o cara era santo mesmo. Ele não ficava no privado mandando coraçãozinho. Não ficava curtindo fotinho da mulher lá, não. Para a mulher falar que ele é santo mesmo. O cara valoriza a caminhada. Agora você começa a valorizar os esboços do meu telefone e começa, sabe, a curtir, a falar, tá bonita, irmã, tá bonita, fala, tá bonita também. Mas no privado, Eliseu não fazia isso, não. Eliseu não é um crente safado, sem vergonha, não. Não é um desocupado, que não pode falar vagabundo mais, né, irmão? Então não é um desocupado, não. É um santo homem de Deus. Dia desse alguém me chamou, pastor, tu curtiu? Quem foi que me chamou? Foi o Alan? Quem foi que me chamou para curtir alguma coisa aí? Quem lembra? Falei, gente, está amarrado o demônio. Não é possível. Alguém lembra? Me chamou na hora, eu falei, já bloqueei já alguma coisa no Instagram, que meu telefone está dando aquele chilique, assim, curtindo. Eu curti alguma coisa do demônio lá, amém? Alguma coisa de Satanás lá, e alguém me chamou, graças a Deus que me chamou. E era desconhecido, amém? Deve ter sido uma Anitta da vida aí, que curtiu sem querer. Eu falei, Senhor, me ajuda aí, em nome de Jesus. Porque, cara, olha o que Eliseu me ensina. Tem gente que é assim, que caminha, que busca aquilo, e quando chega, joga tudo, sabe, por nada. A mulher fala para o marido, e o marido velho, que não tinham filhos ainda, iam ter filhos. A bênção do profeta, quando ele chama a mulher, cada detalhe, hoje eu fiquei assim maravilhado, cada detalhe, ele falou assim para Geazi, o que eu posso fazer com ela? Ó, chama ela. Chama ela que eu quero abençoar a vida dela. O texto vai dizer que quando aquela mulher chega, ela fica à porta, porque o profeta está no quarto. O cara não ficava jogando gracinha, não. Senta aqui, querida, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não tinha gracinha, não. Ele valorizava o ministério, ele era profeta. E eu falo, Senhor, se eu quisesse ser um pastor, sabe, maduro, que valoriza a minha caminhada, não tem gracinha. Pode ser a mais linda, a mais cheirosa, a mais pã. Mas eu amo muito mais o meu Deus. Eu preciso valorizar o que Ele, sabe, colocou na minha vida. Eu preciso valorizar isso. Se for para fazer isso, eu faço como outro servo. Mas como Eliseu, não. Eu preciso valorizar a minha caminhada. Não tem gracinha, não tem história. Nós começamos a pensar assim, irmãos, como servo de Deus. Ela fala, ó, marido. Em outras palavras, ó, só velho. Você está mais parado que... E a mulher, historicamente, a mulher não era velha. Amém, irmãos? A mulher não era velha. O marido estava mais parado que para cá. Mas a mulher não era velha. Ela faz um quarto para o cara, na casa dela. Um quarto para ele. E testifica que... Imagina só os profetas que passaram por ali. Ninguém teve um quarto. Eu não sei os pastores que passaram na tua vida, irmãos. Mas se eu te fizer uma gracinha para você, me denuncia em nome de Jesus. Chama os diáconos, chama a liderança e me denuncia. Se eu jogar uma piadinha qualquer, ah, me denuncia. Porque o evangelho é seriedade. Eu preciso valorizar a caminhada. É por isso que tem pastores escandalizando, sabe? Não sou santão não, irmãos. Às vezes dá vontade de chutar o balde. Mas se eu tiver vontade, eu vou chutar o balde. Eu não vou agir de má fé por aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus me deu, irmãos. Eu preciso valorizar isso. Você precisa valorizar isso. Eliseu me ensina que eu preciso valorizar. Calma aí. Uma mulher mais nova, rica... Aquela outra que passou, eu dei para ela, não abençoei nada. Essa agora rica, me chamando de santo homem de Deus. Aprende, Luciano. Não tem conversa fiada. Valorizar a caminhada é não ter conversa fiada. Sabe qual é o final da história? O Espírito testifica tanto que aquele filho morre e só revive por causa da seriedade do profeta. Daquele que mais uma vez teve que insistir. É aqui que eu quero encerrar com você. Até nesse milagre ele teve que insistir. Me ensinar que, ó, o perseverar não é até eu alcançar. O perseverar é depois que eu alcançar também. Ela recebe a palavra na porta do quarto. Na porta, não entra não. Que aqui é lugar de homem, que é profeta. Você é uma mulher casada, não tem conversa. Pra lá, Satanás, né? Coisa bonita, vai pra lá. Não tem conversa fiada. Aí o menino, um tempo depois, um ano depois, está lá no... Pô, palavra do profeta. Irmãos, quem fez foi o velho, amém? Amém, irmãos? Quem fez foi o velho. O velho que fez, foi pai. Recebeu a palavra do profeta, foi lá, o menino cresceu, passou mal e morreu. Chama quem? Chama o profeta lá, ó. Chama lá o santo homem de Deus. Você acha que se aquele homem tivesse alguma historinha fiada com a mulher, ele ia chamar o homem para um problema desse? O cara valoriza, sabe? Calma aí, eu paguei 20 anos. Eu fiquei 20 anos ali como servo, aprendendo com Elias. Eu vi o que Elias fazia. Eu vi Elias indo para lá e para cá cumprindo o propósito de Deus. E aquele cara vai lá e coloca, sabe, o menino no quarto e olha no olho do menino. Sobe em cima do menino, o menino, sabe, o corpo dele aquece. E não está bom. Porque Eliseu não foi chamado para fazer o mais ou menos. Eliseu não foi chamado, sabe, para caminhar, aprender com Elias e valorizar a caminhada dele, fazendo, sabe, o superficial. É o que fazemos às vezes. Algum vestígiozinho de bênção, sabe? Ah, um domingo tô feliz, estou agradecendo, domingo que vem já estou para baixo, amanhã já estou, sabe, esquecendo Deus na minha vida. Ele volta, faz a mesma coisa, clama ao Senhor, e o menino, ele espirra 7 vezes. A pessoa que valoriza a caminhada só para de desistir quando a bênção é completa. E tem gente que desiste por ver vestígiozinho de bênção. Tem gente que sabe ver uma coisinha mais ou menos, um arrepio na espinha, uma lágrima descendo, acha que é o suficiente. Precisa valorizar a caminhada. Eu preciso valorizar a minha caminhada. Eu preciso caminhar e valorizar essa caminhada com seriedade. Porque tudo que Deus faz é completo. Eliseu é um santo homem de Deus. E me ensina como valorizar a minha caminhada. Eu falei, Senhor, se tiver um pouquinho do êxito, dessa perseverança de Eliseu, porque é tão superficial e você olhar para a história de Eliseu e falar, caramba, o cara ganhou uma capa e foi lá, arrebentou. Não. Ele valorizou o tempo de busca, automaticamente valorizou a conquista. Talvez você não conquistou ainda, se eu não conquistei alguma coisa ainda em Deus, é porque Deus não quer te dar fácil demais. Porque Ele sabe que você precisa diferenciar o que é paixão e o que é amor. E tudo que vem de Deus tem que ser amor. A paixão cega, limita e descuida. O amor abre os olhos, traz a maturação com a maturidade e te faz cuidar daquilo que Deus te deu. Quero falar isso para você. Isso é para a sua família. Isso é para o ministério que Deus te chamou. Isso é para aquele momento que tu fica aqui, às vezes em casa, brincando, ah, agora vai, agora não vai, eu acho que agora eu vou ser mais crente, eu não vou ser, só vai acontecer. Um dia tu fala, Senhor, eu preciso amar, eu tenho que parar de ser apaixonado por igreja, eu tenho que parar, sabe, de ser apaixonado pela voz do pastor Emerson, eu tenho que parar de ser apaixonado pelas mensagens do Marcelo, pelos louvores do Relevante Music, eu preciso, sabe, parar de ser apaixonado pelos irmãos da igreja, eu preciso amar aquilo que Deus coloca diante de mim. Aí sim, eu vou fazer como Eliseu. Vai ser tudo completo. Porque Deus não quer nada pela metade. Amém, irmãos? Deus quer que você viva experiências de sobrenaturais. Mas é preciso valorizar, passo a passo, cada aprendizado, cada batalha, cada tijolada, cada adversidade. Pastor, isso é para a minha vida espiritual? Não, isso é para a vida. O que vem fácil demais vai embora fácil demais. Aquilo que eu sou apaixonado e não construo um sentimento de amor, eu desanimo e eu vejo que só perdi o meu tempo. A vida passa rápido. A trombeta vai soar e a igreja vai subir. Eu preciso valorizar a minha caminhada hoje. Amém, irmãos? Quero muito olhar para você. Eu sei que você hoje já recebeu uma oração, você já orou ao Senhor, já recebeu uma palavra. Mas eu não estou me importando com o que você sentiu aqui. Essa palavra é para o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Eu vou valorizar? Eu vou amar? Ou eu vou continuar apaixonadinho pelas coisas de Deus? Aquela coisa cega, louca. Que eu preciso entender que pode ser um princípio, mas não pode ser o final. Você pode gravar isso, irmãos? A paixão ela pode ser o princípio, o ponto de partida, mas não pode ser o final, porque não vai ter final por aquilo que é sua paixão. Tem o esgotamento. Deus quer fazer pessoas que amam a obra, o chamado, cada luta, cada cuidado com Deus, de saber que quando você estiver no momento mais difícil, Deus vai falar assim: o que você está fazendo aqui? Deus não vai falar: o que você está fazendo aí? Porque o aqui traz a presença de Deus. Amém? Posso olhar para você? Vou nem pedir para você ver aqui à frente já, para você estar no teu banco aí. E talvez a unção que você queria de Eliseu é a unção de abrir o Jordão. É aquela unção, sabe, que ele teve de falar para o menino vai nascer, falar para o menino vai reviver. Aquela unção do azeite, a unção de Naamã. Eu só quero a unção hoje da perseverança de Eliseu. O cara que me ensina que a conquista é com luta. E quando se tem luta, se tem perseverança, se transforma em amor. Quando se tem amor, eu não desisto nunca mais. Feche seus olhos em nome de Jesus. Você pode falar com Deus? Você quer dizer assim: Senhor, eu quero ser perseverante. Eu quero caminhar. Eu quero valorizar a minha caminhada. Se for para eu ficar vindo aqui às terças-feiras durante 5 anos para eu aprender, eu quero aprender, mas eu quero ser excelente. Se for para eu ficar vindo aqui na escola bíblica anos e anos, eu quero aprender. Eu preciso valorizar isso. Porque senão você vai ficar na mesma. E na mesma não dá para ficar. Pai bendito, eu quero te glorificar nessa noite. Eu quero louvar e bendizer o teu nome, meu Deus, pela sua bondade e pela sua palavra que é viva e eficaz. A sua palavra que nos dá o rumo. E hoje é uma palavra, Deus, de perseverança. Uma palavra que muda a paixão para o amor. Uma palavra, Deus, de pessoas que sabem que as sugestões vão chegar daqui a pouco, na segunda-feira pela manhã, na terça-feira, as sugestões vão vir para que eu fique. Mas eu preciso, ó Deus, fazer da minha realidade o meu pontapé inicial e Deus ter perseverança na minha vida. Nos ensina, Senhor, a sermos perseverantes, a caminhar, ó Deus, sem querer nada em troca, porque quando caminhamos com um propósito, esse é o nosso prazer, caminhar com o Senhor. Então cuida dos corações, ó Deus, reafirma o ministério. Eu sei que muitos nesse lugar são chamados, foram chamados. Muitos tiveram a experiência de ter um encontro com o Senhor e já de imediato saber aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Vive na crise, porque existe um desespero da confirmação desse chamado, ó Deus, que seja no tempo certo. E quando chegar esse tempo, ó Deus, que vai ser para a sua honra e para a sua glória, porque nós vamos buscar a tua unção. É a tua unção, ó Deus, que nos faz caminhar, perseverar. É a tua unção que confirma a tua obra onde nós estamos, ó Deus. Por mais que demore a confirmação, desde já, muito obrigado, Senhor, pelos chamados desse lugar. E dê forças para a caminhada. Dê forças, Senhor, para que possam perseverar. Para que possam, Deus, viver experiências concretas e não vestígios. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.